em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo nos nossos estúdios o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, nosso futuro cardeal, já denominado o cardeal da Amazônia. Dom Leonardo, que alegria tê-lo conosco, que bom ter o senhor com a gente. E começamos justamente desse título que o senhor recebe do nosso Santo Padre. Cardeal faz parte do Colégio Cardinalício, mas para os fiéis, os amigos, as pessoas que lhe querem bem, o senhor está virando simplesmente como Dom Leonardo, o cardeal da Amazônia.
Silvanei, muito obrigado pela oportunidade e também a oportunidade de estar mais uma vez usando os microfones da Rádio Vaticana e entrar em contato com tantas pessoas. A nomeação para cardeal é um carinho, um cuidado do Papa Francisco para com toda a Amazônia. As pessoas, a igreja da Amazônia, ou as igrejas da Amazônia se sentiram acolhidas pelo Papa Francisco, se sentiram próximas, sentiram a proximidade do Papa Francisco. Ele havia telefonado no tempo da pandemia e você não pode imaginar como as pessoas se sentiram acolhidas pelo Papa, confortadas pelo Papa. E com a nomeação, mais uma vez, eu ouvi as pessoas dizerem: nossa, o Papa de novo se lembrou de nós, se lembrou da Amazônia. Eu vejo a minha nomeação como esse cuidado do Papa Francisco para com toda a Amazônia, especialmente para com as nossas igrejas da Amazônia. Nesse sentido, todos nós somos muito agradecidos.
É claro, uma responsabilidade maior, porque, como cardeal, o senhor também se torna... Já é, mas se torna ainda mais um colaborador muito mais próximo ao Papa.
E a colaboração que eu espero dar é justamente fazer com que a Amazônia seja sempre de novo lembrada. Cada vez que a presidência vinha a Roma e se encontrava com o Papa perguntava: e a Amazônia? Vocês não se esqueçam que a Amazônia está no meu coração. Nós que vivemos lá, nós queremos corresponder a esse cuidado do Papa Francisco, e essa preocupação que os bispos têm em trazer mais para também o Papa. O Papa está muito bem informado, nós percebemos isso na audiência que tivemos com ele, mas a situação da Amazônia hoje ela é muito tensa e queremos como igreja, nós todos queremos como igreja, e se eu pudesse ser um pouco a voz do Papa, fazer com que repercuta no mundo inteiro essas tensões que existem, as agressões que existem, as mortes que existem, mas também, Silvanei, fazer ecoar a beleza da nossa Amazônia. O nosso povo da Amazônia é um povo muito acolhedor, é um povo religioso, profundamente religioso. Tem as suas expressões religiosas, mas é um povo profundamente religioso. Nós corremos até um pouco perigo diante da violência que existe e da apreensão em que nós vivemos, de esquecermos do nosso povo como índole, como cultura. Os nossos povos indígenas, que são tão acolhedores, são tão próximos. Isso também é preciso fazer ressoar no mundo inteiro. Até eu, numa entrevista, eu disse: olha, a agressão, a violência não veio da Amazônia. A violência veio de fora. Os índios estão sendo violentados há séculos. A agressão para com a Amazônia vem há séculos. É, não é o povo de lá que é agressivo, o povo é muito acolhedor. E nós queremos fazer vir também à luz essa grandeza, essas culturas que existem e que são culturas acolhedoras.
Esse é um grito que brota da Amazônia. Mas chega a quem esse grito? E quem não ouve esse grito?
Esse grito não está sendo ouvido pelo próprio governo brasileiro. Eu diria até não está sendo ouvido pelo próprio governo do Amazonas ou dos governos dos estados que fazem a Amazônia. E, veja, por exemplo, com a morte do jornalista Dom Philip e o Bento, o Bento não teria sido notícia. Foi notícia porque era um jornalista estrangeiro, era um inglês. Por isso virou notícia, virou um grito. Mas esse grito daqui a um pouco vai desaparecer, como me disse um indígena. Sim, agora estamos relativamente seguros porque lá está a polícia. E quando todos saírem, como vai continuar, como vai ser? O senhor não se esqueça que os indígenas ajudaram a encontrar os corpos. Não foi a polícia que achou. Os indígenas ajudaram a encontrar os corpos. O que será depois de nós? O que será dos indígenas? E esse grito que surgiu da morte, da agressão, da violência, ecoou no mundo inteiro. Mas eu tenho um pouco receio de que, passado o tempo, tudo de novo volte a ser o que era antes. Quem é o mandante? Quem foram os mandantes? Na morte de Irmã Dorothy se achou até relativamente rápido quem matou, mas foi difícil o processo todo dos mandantes, foi um processo longuíssimo e a justiça não se moveu tão rapidamente como se esperava. E certamente acontecerá a mesma coisa com a morte do jornalista e do indigenista. Agora nós precisamos, como igreja, fazer ecoar a morte, porque nós queremos a vida. E fazendo ecoar a agressão, nós fazemos ecoar a vida, a beleza, a poesia, as culturas, a preservação das culturas, a preservação das línguas. Vejam que na região onde foram mortos os dois, é uma região de maior índice de povos não contactados, assim chamados povos isolados. Isolados não são porque eles mantêm uma relação muito profunda com a natureza. Nós os achamos isolados porque não mantêm contato conosco. E não querem manter porque sabem da agressão. Veja, isso tudo é um grito e nós precisamos fazer ecoar o grito. Eu creio que Santarém foi um pouco esse desejo e essa celebração.
O senhor deu um grito muito forte no período da pandemia, estamos vivendo a pandemia ainda, mas quando dizia que faltava oxigênio para uma terra do oxigênio, né? Um grito que ecoou realmente de modo muito forte e demonstrou a necessidade de que a igreja também, aí uníssona, esteja nesse grito. Como é que a gente vê a igreja dentro desse desafio que o senhor acabou de nos contar?
A igreja ou as igrejas católicas, ao menos do nosso regional, são muito unidas. Eu admiro muito os nossos bispos que estão no nosso regional, que compõem o nosso regional. Os nossos encontros, eles são muito fraternos, o desejo da evangelização encarnada e libertadora é muito profunda, isso nas assembleias, existe um envolvimento muito grande dos leigos, da vida religiosa. Dizer, esse soar, fazer ressoar, é um ressoar uníssono. Quando nós fazemos alguma declaração, todos estão de acordo. Se discute muito, se trocam muitas ideias. Dizer, não é uma igreja que trabalha separadamente. É uma igreja que vem trabalhando há muito tempo, eu creio que há 50 anos, levando em consideração já naquele tempo os quatro sonhos do Papa Francisco. Porque uma coisa seria nós pensarmos, não, nós temos que implementar a Igreja Católica, implantar a Igreja Católica, nós queremos ter uma igreja que viva, uma igreja missionária. mas esquecendo de todos os outros elementos, as dificuldades sociais, o mundo ecológico. É claro que isso tudo foi crescendo muito mais nos últimos tempos. Mas quando nós fizemos a nossa última assembleia e tentamos elaborar as orientações ou as diretrizes para os próximos 4 anos, nós nos baseamos no documento do sínodo, do documento final, e nos sonhos, os 4 sonhos do Papa Francisco. E a participação dos padres, dos leigos, dos religiosos e religiosas, dos bispos. Ficou um texto muito bom, muito significativo, mostrando que nós temos, no sentido de um grito, se quisermos dizer, mais um grito evangelizador, um grito samaritano, um grito de amor, um grito de esperança, porque estamos, acho que hoje, precisando, Silvanei, mesmo, elevar um grito de esperança. Eu tenho até insistido um pouquinho isso na arquidiocese. Porque a agressão é tanta que as pessoas podem pensar, não tem mais jeito mesmo. A agressão é tanta ao meio ambiente, você, não, tem que deixar correr. Não, nós queremos, e as nossas igrejas nesse sentido são muito fiéis ao Evangelho. Graças a Deus, os bispos são profundamente dedicados, têm um senso de humor, um senso de fraternidade.
Bom, esperança, eu creio que a exortação do nosso Papa Francisco, querida Amazônia, nos dá essa esperança. O que sobrou do sínodo? Foi todo um processo antes, durante e agora no depois. Como é que se vive esse depois? Antes da gente entrar na questão também da sinodalidade. Mas o Papa se debruçou sobre a Amazônia, demonstrou os seus sonhos, aquilo que ele deseja. Mas e agora? A igreja que está lá, o povo de Deus, o que eles querem? Que Amazônia?
Nós queremos sonhar com o Papa Francisco. Sonho na Sagrada Escritura tem um sentido muito profundo. Sonho indica o futuro. Veja os sonhos de São José. Os sonhos de São José deram uma direção. São revelativos. Indica uma existência, um caminho a ser trilhado. A fuga para o Egito, né? O receber Maria é um caminho existencial. Então, os sonhos de Papa Francisco não são etéreos. Os sonhos de Papa Francisco estão indicando o caminho a ser trilhado. É um caminho exigente. É um caminho muito exigente. Porque eu gosto de dizer que o documento Querida Amazônia nos oferece uma hermenêutica. Uma hermenêutica no sentido de levarmos em conta todas as dimensões. São 4 dimensões colocadas, mas levarmos em consideração todas as dimensões. Não nos deixarmos nada de lado. A fé leva em consideração todas as circunstâncias. Ela não quer separar nada, não. Ela leva em consideração porque a fé ela é transformativa, o Evangelho é transformador. Então, leva em consideração. Agora, leva em consideração porque o Evangelho é transformador. O Evangelho não é algo de conservacionismo, não, pelo contrário. Por isso que o Evangelho é sempre muito questionador, porque constrói a fraternidade, se deixa guiar pela esperança, cria as relações novas, uma igreja mais missionária, uma igreja mais samaritana, uma igreja mais ecológica, uma igreja que leva em consideração os povos originários. Isso é um caminho. Eu penso que o sínodo nos abriu um caminho, e o caminho não se faz de um dia para o outro, não, se faz caminhando. Eu sinto o esforço das nossas igrejas. Nós, por exemplo, em Manaus, estamos num processo de assembleia sinodal arquidiocesana. Já estamos há mais de 1 ano nesse processo. Ouvimos todas as comunidades, procuramos ouvir a todos, fizemos uma síntese, reenviamos, estamos agora, no final deste mês, recolhendo a segunda contribuição para depois termos os representantes dos diversos setores que, então, participarão do momento presencial de discussão e também de tomada de decisão. Mas estamos fazendo isso a partir dos elementos que o Papa e o Sínodo nos ofereceram. Eu espero que essa Assembleia Sinodal, que, aliás, não é novidade na região da Amazônia. Na região da Amazônia, todas as dioceses fazem as assembleias onde todos participam. Eu até gosto de dizer que na Amazônia nós temos uma igreja que é sinodal. Não é uma igreja que, onde o bispo impõe as coisas. Existe uma participação muito grande dos leigos, da vida religiosa, dos diáconos permanentes, dos padres. Mas é uma igreja que se move, mas não se move a partir do bispo, não. Se move a partir, realmente, do desejo de que todos participem. Nós estamos em si celebrando a 10ª Assembleia. Veja que não é um passo de hoje ou de ontem, não. É um caminho longo que a Arquidiocese vem fazendo, e assim também as outras igrejas. Eu espero, a partir desta Assembleia, que nós tenhamos uma visão melhor da Arquidiocese, mas também que as comunidades digam que tipo de presença deveríamos ser lá onde a pequena comunidade está. O padre Luiz Mondino, por exemplo, ele assumiu uma área missionária onde as comunidades eram atendidas uma, duas vezes por ano. Quer dizer, que tipo de presença nós somos? Tanto assim, quando nós fomos visitar algumas das comunidades, uma senhora falou, podem dizer para o bispo que nós nos sentimos abandonados. Aí o padre Luiz Miguel falou, pode falar a ele que é o bispo. É, nós nos sentimos abandonados. Vejam, como nós realmente, como Igreja Católica, que tipo de presença nós temos? Papa Francisco faz alguma sugestão? Será que aquilo que nós achamos que está sendo feito é suficiente? Eu, pessoalmente, acho que não. Porque quando se chega na comunidade, eles desejam uma presença maior, eles desejam a Eucaristia. E nós não temos possibilidade de oferecer mais vezes. Mas talvez repensar, por exemplo, a celebração da Palavra de Deus. A celebração da Palavra de Deus, hoje, nas comunidades, é quase a primeira parte da liturgia eucarística. Será que não é possível fazer com que, possibilitar às comunidades uma outra celebração onde a Palavra de Deus é centro? São Jerônimo diz que a Palavra de Deus também é o corpo e o sangue do Senhor, mas que seja celebrada, tenha mais rito, tenha mais sinais. As pessoas se sintam realmente celebrantes como sentem celebrantes no momento da Eucaristia. Eu espero realmente que as comunidades nos ajudem a pensar a nossa presença. Seja na cidade, que a cidade de Manaus é muito grande, uma periferia é muito grande. A cidade de Manaus tem mais de 2 milhões e 200 mil habitantes, quer dizer, é a maior cidade, a maioria da população do estado do Amazonas vive na cidade de Manaus. Existe muita pobreza, existe fome. Então, como nós sermos uma igreja e que passos dar nesse sentido? Por exemplo, talvez criar o Vicariato da Solidariedade, algo assim, onde possamos estar realmente mais junto dos pobres. E sermos uma igreja mais atenta, ainda mais samaritana do que já é. Manaus tem dado grandes passos, como as outras igrejas que estão no Amazonas também.
O senhor falava sobre a questão do rito. Pergunta que me leva de um desejo que nasceu dentro do sínodo, de um rito para a Amazônia. Quer dizer, uma igreja também com um rosto amazônico, que tanto pede o nosso Papa Francisco. Pode falar um pouquinho, existe essa perspectiva? Se discute ainda? Tem um sonho pela frente?
A SEAMA, que foi já aprovada pelo Papa, criou diversos, vamos chamar assim, grupos de discussão, de reflexão. Uma delas é o rito amazônico. Eu faço parte desse grupo. Nós, no entanto, estamos discutindo uma questão que eu pessoalmente acho fundamental, que não seja meramente uma questão litúrgica, que já seria extraordinário, seria muito importante. Mas quando nós falamos em rito dentro da Igreja Católica, nós estamos falando mais. Não estamos falando apenas da sacramentalidade. Quando falamos de rito, é um modo de ser igreja. E talvez esse modo de ser da igreja esteja incluído o que nós desejamos expressar com o rosto amazônico. Agora, existem tantos rostos amazônicos. Às vezes, quando se pensa e se discute, nós lembramos dos povos indígenas, povos originários. Mas não podemos esquecer que existe uma realidade humana enorme no Amazonas. Como levar isso tudo em consideração? Eu, pessoalmente, diria assim que se deveria criar um rito onde se elevasse em consideração os povos originários, mas um rito é rito mesmo, não só sacramental, mas que também tem o seu modo de ser. Eu vou dar um pequeno exemplo, Silvanei. Ao visitar uma aldeia indígena, fizeram toda uma celebração muito bonita, com oferendas e tudo, que eu fiquei olhando assim, mas isso seria um ofertório tão bonito na missa. O modo de eles fazerem, dançar e tudo, e depois oferecer para nós que estávamos chegando aí. Quando terminou tudo e começamos a conversar, chegou um deles e falou: Bispo, eu sou catequista. Oh, mas que coisa boa. Quando é que o senhor faz o catequista? Nós nos reunimos todo domingo nós nos reunimos. Então, primeiro eu faço, depois da celebração, a catequese para as crianças, depois a catequese para os adultos. Veja a diferença. Catequese para criança, catequese para adultos. Nós não temos isso nas nossas comunidades, mas eles têm. E eu, ingenuamente, perguntei: mas quem é o ministro da palavra? Ele me olhou e falou: sou eu, como quem diz, eu sou catequista, eu é que sou aquele que dirige a celebração. Eu percebi, então, o que significa ser catequista para uma aldeia indígena. É aquele significado que tem, por exemplo, na África, em muitos países, o catequista. O catequista é aquele que alimenta, conduz, educa na fé, mas também é aquele que reúne a comunidade e celebra com a comunidade. Ora, isso é uma expressão de igreja profunda, e isso está muito ligado à cultura indígena, porque quem introduz alguém na própria cultura, ele tem uma grande responsabilidade. E eu vi isso, por exemplo, com o povo Xavante. Bom, o povo Xavante, o padre Jacaria, levou em consideração esse elemento cultural. Então, o catequista é aquele que acompanha, que acompanhou o rapaz, o menino, na introdução da vida cultural. Agora, ele é catequista, ele vai acompanhar, depois de ser introduzido, ter passado pelo rito de iniciação, ele que vai acompanhar no rito de iniciação agora da vida cristã. Então, o catequista não é qualquer um. Então, nesse sentido, se pudéssemos pensar num rito onde seriam acolhidos esses elementos, que têm uma profundidade enorme, e que nós, na nossa tradição ocidental, quase perdemos. Tanto assim que nós, em alguns lugares, usamos até a expressão aula de catequese. Né? Nós usamos aula de catequese. Quer dizer, o catequista está virando devagarinho a catequista, o catequista virando quase um professor. Não é esse o sentido da catequese, especialmente quando o Papa institui o ministério do catequista, da catequista, ele resgata essa profundidade inicial e muito presente nesses povos originários. E assim tem outros elementos, por exemplo, com o povo Xavante, os cantos são todos dançados dentro do tipo de dança deles, né? As mulheres têm um tipo de passo de dança, os homens têm outro tipo de passo, a criança tem outro. Tudo isso numa harmonia muito grande. Então não se trata apenas de introduzir a língua, se trata de conseguir colher aqueles elementos mais profundos das diversas culturas. E, por outro lado, isso não é tão simples, Ivonei, porque conversando com vários indígenas, participei de um momento celebrativo de um catequista que foi assassinado. Então, houve um culto, onde também veio um indígena que era pastor. Nós fizemos uma celebração. E teve uma palavra de Deus, mas também teve momentos de música própria, só de dança e tudo mais. Aí depois, eu conversando com ele, disse assim, eu disse: olha, isso seria tão bonito a gente conseguir talvez introduzir na missa. Ele falou: Bispo, os nossos rituais são nossos rituais. Os rituais nossos na igreja são os rituais da igreja. Veja, não é uma questão tão simples. Por quê? Porque tem um significado para eles que, às vezes, nós não conseguimos atinar, para o qual não conseguimos atinar, que tem um outro sentido que nós achamos, que nós entendemos. Então, ali existe uma questão de muita espera, de muita escuta, de muita colaboração. Mas eu espero que essa comissão consiga realmente ajudar. Hoje, inclusive, coloquei isso um pouquinho, porque tivemos o encontro com o dicastério da liturgia. Eu coloquei um pouquinho essa questão de que um rito amazônico não significa apenas o que se buscou fazer na África, que é uma coisa extraordinária, bonita, significativa. Quando eu digo apenas, talvez não seja a expressão correta, né? Porque a celebração da Eucaristia tem um significado profundo para a Igreja. E talvez, como diz o próprio documento do concílio, é o ápice da vida cristã, o auge da vida cristã. Mas o que eu quero dizer com isso é que precisamos estar atentos a mais elementos. A mais elementos, como estão atentos os outros ritos que existem na Igreja Católica. Nós temos o rito latino, mas temos outros ritos.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria. Caminhando no terceiro milênio.